O Biratã de Ambrósio, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo, em 9 de junho de 1989.
Em 1954, 55, eu tive a minha licenciatura, e já em 52, durante o curso, eu já estava dando aula, e naturalmente, naquele tempo, o que nós tínhamos no curso de matemática da licenciatura, eu nunca, não se falava em Piaget, não se falava em... As teorias de aprendizagem que nós tínhamos eram as teorias clássicas de aprendizagem, havia no curso de psicologia de aprendizagem, que era um curso bem clássico. Havia um curso de psicologia do criança e adolescente, que era muito na linha psicoanalítica, muito mais na linha psicoanalítica. E havia um curso de didática geral, que era um curso de didática clássico. Clássico também, mais filosofia da educação. Mas era chamado curso de didática geral. E esse curso de didática geral tinha uma parte de planejamento escolar, de sala de aula, etc., uma parte de avaliação, também muito clássico. E nós tínhamos um curso chamado didática especial de matemática, correspondia ao que hoje seria prática de ensino, onde tínhamos alguma discussão sobre problemas da sala de aula. Agora, esse curso era dado no quarto ano, e no quarto ano quase todos os alunos do curso já tinham 3 ou 4 anos de experiência como professor. Já eram professores dando aula, e nós tínhamos um sistema que chamava registro provisório. E já no segundo ano da faculdade, nós conseguimos o tal do registro provisório, que nos dava direito de lecionar com plena responsabilidade. Então, os cursos de quarto ano da licenciatura, na educação, eram cursos de nível alto e mais discussão sobre o que a gente fazia do que um curso de treinamento de professor. O que a gente pode dizer é que nós, como professores, entrávamos na sala de aula com o que a gente sabia de matemática e com uma certa vocação para ser professor. O curso de matemática era um curso pesado lá na Faculdade de Filosofia, mas uma grande preocupação dos professores em mostrar, quer dizer, a parte, vamos dizer, fundamental da... Ele sempre se preocupava em mostrar como que aquilo aparecia, como se ligava. Era um curso muito bom, na minha opinião, e sempre procurando mostrar a origem das ideias, dos conceitos, etc. De modo que o curso dava a gente uma compreensão muito melhor dos tópicos, que depois ajudavam a gente a dar aula no primeiro segundo grau, claro, ginásio científico. De modo que era, eu diria, a minha formação foi muito privilegiada sob esse ponto de vista. Por outro lado, reflexões sobre o ensino de matemática eram relativamente poucas. Até que, quando chegou nos anos 1953, começaram a surgir notícias de movimentos de reforma do ensino de matemática que vinha, sobretudo da Europa, dos Estados Unidos. E eu fui particularmente feliz de ter encontrado um dia numa livraria, lá muito grande, eu encontrei um livro que acabava de sair lá na França sobre a reforma do movimento da matemática, um livro que tinha um artigo do Piaget, um artigo do Choquet, um artigo do Catenho, um artigo partir do dia do Neiro, era um livro que reunia pessoal de psicologia, pessoal de matemática, pessoal de sala de aula, uma série de indivíduos preocupados com o que eles chamavam a reforma da educação matemática. Isso era iníciozinho dos anos 50. E aí é que eu tomei conhecimento de Piaget, do movimento do Choquet, do movimento de próprio Diodonês, uma série de outros, de uma série de correntes que estavam acontecendo na França, que eram pouco conhecidas no Brasil, efetivamente eram pouco conhecidas. Aí eu comecei a me interessar por esse tipo de coisa, e nesse momento havia na organização da educação era tal que havia uma inspetoria seccional do governo federal. Nós éramos subordinados ao MEC e toda a nossa educação era controlada pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. E esse controle se dava através da chamada inspetoria seccional. E cada estado, cada cidade grande tinha uma inspetoria seccional. E a inspetoria seccional de São Paulo estava na mão de uma pessoa cujo nome eu agora não me lembro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Marina Sica. Ela era inspetora seccional de São Paulo e uma pessoa muito, uma educadora muito importante, muito dedicada e conhecia muito bem problemas de educação em geral. E a Marina Sintra organizou uma série de seminários sobre as várias áreas, inclusive matemática.
Isso em que época?
Isso foi em 50, 55 mais ou menos. E ela organizava, de vez em quando, tinha um tipo, não era um mini congresso, um pequeno, eu reunia professores de matemática e nós discutíamos currículo e propostas. E nessas reuniões é que eu tive a oportunidade de, eu acho que foi a primeira vez em São Paulo, e acho que no Brasil, trazer considerações do movimento que estava surgindo na Europa, nos Estados Unidos. Mas mais eu estava preocupado com a Europa, que era a Piaget, a operação como estruturalismo, como que o estruturalismo podia ser aplicado à educação matemática, como que aquilo se encaixava com a matemática burbaquista, que era o que a gente fazia na faculdade de filosofia, como que o Bourbaki respondia muito bem às ideias do Piaget. Eu fiquei impressionado com aquilo que eu li nesses primeiros livros que eu consegui. E teve muita reação. A maior reação veio do São Jorge. Imagina, esses jovens pensando nessas coisas. Não, e o São Jorge defendendo a matemática clássica, tradicional, absolutamente contra essas ideias. Talvez no futuro isso a gente possa começar a pensar assim, mas de jeito algum nós temos que pensar na matemática tradicional, na geometria, nos teoremas, demonstrações, no estilão dos livros de São Jorge até 1950, 55, antes de ele atravessar. E um passo importante foi a realização do Congresso em Porto Alegre, onde se fez examinar todos os trabalhos, seus trabalhos tradicionais, saber se a coisa ensina no primeiro ano, no segundo. E o meu era uma tentativa de dizer, nossa, tem que pensar a coisa globalmente, e tem que relacionar, dizer, não há por que dar curso de geometria, curso de álgebra, ensinar, você tem que ensinar tudo, você vai ter o trabalho, tem que ensinar a coisa de maneira global, seguindo as estruturas, as novas correntes de psicologia, etc. Quem levou o meu trabalho? Eu fiquei doente na época, tive um reumatismo infeccioso, não pude viajar. O professor Castucci, que apresentou meu trabalho lá. E o trabalho foi também recebido com uma certa frieza, no meio daquele contexto todo, porque ninguém estava interessado em pensar na educação matemática de uma forma profunda, como eram essas novas reformas. Bom, depois eu voltei para... Acabou o congresso, teve outros... Os seminários da Marina Sintra continuaram, seminários muito interessantes, coisa muito... E eu iniciei no trabalho de doutoramento, para fazer minha tese de doutorado. Fui dar aula em São Carlos, deixei o ensino secundário, fui dar aula na Escola de Engenharia de São Carlos e estava fazendo minha tese. Quando, em 1963, eu recebo um convite da American Mathematical Society para ir para uma conferência sobre cálculo de variações do voo espacial. Eles estavam preocupados com a docagem de naves espaciais, etc. E o problema básico era o problema de cálculo de variações. E eu estava estudando aquela coisa, essa era a minha área de pesquisa, e apareceu essa bolsa dada pela American Mathematical Society, que eles queriam envolver mais gente de outros países da América Latina no processo de voo espacial. E, por coincidência, nesse mesmo ano, isso foi no início de 63, eu recebi um convite da OEA para uma reunião de professores de matemática no Summer Institute, em que eles estavam tentando divulgar entre os educadores matemáticos na América Latina os novos movimentos de educação matemática que estavam se passando lá. Antes disso, já em 1960, mais ou menos, a coisa no Brasil já estava começando a pegar corpo. Quer dizer, depois daquela reação negativa que teve, né? Passado mais, depois veio o Diedoné veio para o Brasil, e o Diedoné fez uma conferência, e aí o Diedoné todo mundo conhecia, porque ele tinha sido professor na USP, e o movimento começou a pegar corpo. Então, em 60, já havia o GM, acho que o GM de São Paulo foi fundado em 60, né?
61.
Mas eu fui um dos fundadores do GM, e nós, um grupo de pessoas interessadas em estudar, apesar de eu estar fazendo já o meu doutoramento, ainda mantinha interesse, e nós tínhamos sempre seminários, etc., e o Diedoné foi um grande impulsionador. A vinda do Diedoné foi... Depois o Diedoné indicou uma outra francesa, Luciane Félix, que também veio e deu um curso. Aí todo mundo começou a aceitar as ideias. Eu lembro que em 55, 56, eu quase fui massacrado. Mas uns anos depois, todo mundo aceitou e começou o grande movimento liderado pelo GM. Nessa altura, o São Jorge já estava do lado da matemática moderna. Uhum. E ele assumiu plenamente a liderança da coisa. E começou, e daí para frente foi tudo certinho. Ele... Bom, qual foi a minha situação? Quando eu recebi esses dois convites, um deles foi para os Estados Unidos para participar do Summer Institute em matemática moderna. E outra para o projeto de pesquisa que estava ligado. Eu optei pelo projeto de pesquisa. E com isso, mais ou menos, eu me desliguei do movimento de matemática moderna e me integrei inteiramente no projeto de pesquisa, pelo meu doutoramento e depois outras coisas que eu fiz. Nesse ínterim, acho que naquele ano que eu fui convidado foi São Jorge, aquele mesmo programa que eu ia. Fui convidado para ir para Kansas, e acho que foi aí que o São Jorge foi para Kansas. E eu fui para outra reunião, que foi na Universidade de Cornell. E a partir daí o movimento tomou corpo, quando o São Jorge voltou, voltou com muito entusiasmo, muito material, etc. Mas eu voltei dos Estados Unidos, também com muito entusiasmo, mas na minha direção de pesquisa. E logo em seguida eu voltei para os Estados Unidos e fiquei por lá, trabalhando em pesquisa. Mas, apesar de estar trabalhando em pesquisa, sempre a ideia de... a preocupação com o ensino sempre eu tive muito grande. Então, lá nos Estados Unidos, eu participei em várias das comissões. Eu era professor lá da universidade e participei em várias das comissões da CUPM, Committee for Undergraduate Program in Mathematics, que foi criado, CUPM, foi criado pela Mathematical Association of America, MAA, justamente para levar as ideias da matemática moderna às universidades, para que os professores começassem a formar futuros professores dentro do contexto de matemática moderna. Aí eu participei um pouco nesse movimento, mas não muito intensamente, eu estava mesmo fazendo pesquisa de matemática pura. Quando, em 72, eu voltei para o Brasil, aí eu achei que eu tinha que me dedicar mais à matemática, à educação matemática. E eu voltei, em 72, a assumir alguns projetos de matemática, educação matemática. Então, praticamente, quando eu voltei para o Brasil, em 72, 73, eu já assumi a doutorado, aí que eu me envolvi diretamente com a educação matemática. Até essa época, o meu envolvimento foi no início, para despertar um pouco de dele. Eu estava interessado, estava dando aula no secundário, mas depois eu parei de 61, depois da fundação do GM. Na fundação do GM, eu já fui, eu era fundador, mas não me envolvia muito. Eu estava fazendo pesquisa. De 61 até mais ou menos 71, 72 anos de vida, eu só fiz matemática.
72 você participou daquele congresso interamericano?
Claro, aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, estava acontecendo o congresso, eu participei do congresso. E aí eu entrei completamente. Aí eu entrei em educação matemática. E em 75, em 73, eu assumi os projetos do PREMEI, lá na Unicamp, porque foi o projeto de matemática do PREMEI, foi lá. E fui diretor do projeto, coordenador. Depois, em 75, eu fui para o Congresso da Venezuela, de Educação Matemática, em Caracas. Aí eu fui eleito vice-presidente do comitê. Em 79, nós organizamos o Congresso em Campinas. Aí eu fui eleito presidente. E, bom, a partir daí, o meu envolvimento foi em total com Educação Matemática. Só que, podemos dizer, a segunda carreira. Era que foi uma matemática. Mas aí já acho que é coisa nova, seja
mais recente.
É, essas coisas recentes, não sei se você vai cobrir isso. Tempos mais modernos, não sei.
Por que, que o senhor acha que de 55 a 61 houve essa virada? Quer dizer, por que, que aquelas pessoas mudaram de opinião?
Grande bloco, em grande parte, um trabalho de divulgação dos franceses. A vinda dos franceses, porque eles eram muito respeitados pelos matemáticos. Alguns educadores matemáticos que apareceram, educadores que apareceram e falavam sobre eles, não foram respeitados. Um pouco o espírito de brasileiro de achar que esse cara é bom, ele é importante, se ele falar isso é porque deve ser. Eu acho que em grande parte a figura do Dieudonné foi a que mudou a opinião do pessoal. A partido, nem se o Dino não está falando isso, olha, ele é do grupo aqui, se ele está falando isso, deve ser certo. E aí todo mundo passou a respeitar essa coisa. Então, mesmo aqueles que não queriam nada com educação matemática, que estavam, não, como o Dino não está fazendo, deve ser coisa séria. E daí o movimento ganhou um pouco. Eu atribuo a isso. Uhum. Você está...
Um aval
índice de subdesenvolvimento, claro. O aval que precisou ter de uma economia também.
E além desse aval, o que, que o senhor acha que explica o envolvimento das pessoas com o movimento? Porque a partir daí vem um envolvimento mais ativo de realização.
Claro, aí foi uma liderança inegável, uma capacidade de trabalho, uma liderança intuitiva, inata do São Jorge. O São Jorge é líder. Ele resolveu, como faz, bom, depois todo entusiasmo dele, capacidade, energia. Ele é um líder, não pode ser deixado por menos. E quer dizer, com a liderança de um indivíduo como ele, a coisa pegou. Se o São Jorge resolvesse liderar um movimento de ópera, nós teríamos ópera para tudo quanto é nada. Ele é um cara que tem carisma. Você conhece?
Conheço.
É. Agora, continua. Mas naquela época, quer dizer, todo o carisma dele, toda, ele põe, e energia, ele põe tudo nessa. Ele realmente foi um grande impulsionador da coisa. Além disso, dizer, o ambiente era bom, dizer, a formação que nós tínhamos, nós, digo, os que eram os licenciados da época, eram formados na USP, no Mackenzie, na PUC, no Rio de Janeiro, mas eram poucos lugares que formavam licenciados, eram poucos professores licenciados. E os professores licenciados eram formados num nível muito alto. Com todas elas, foi formado na USP, na Maria Antônia, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, tinha um nível muito alto, mas os do Marquês também, os da PUC também, porque eram um dos mesmos professores que davam aula em todo lugar. O nível desses lugares, dos licenciados, era um nível alto. Inclusive a PUC de Campinas, que já estava formando licenciados também. A PUC de Campinas, todos no nível alto. Claro, você tem um nível matemático muito bom, você tem condições de refletir sobre reforma, sobre movimento de reforma, certo? Então a reflexão foi alguma coisa que todo mundo estava esperando pensar sobre educação agora de uma maneira mais profunda, mais. Foi muito bem recebida por todos. E eu acho que esse foi. Aí começaram, claro, esse pessoal que tinha uma boa formação, um bom nível, o que eles faziam na sala de aula era muito bem feito. Ninguém fazia calamidades. Mas justamente nessa época, 60, é que se dá uma grande expansão na educação. Grande expansão. Você abre escola, segundo grau, abre escolas para todo lado e começa a aparecer mais e mais professores. E multiplica as faculdades de filosofia, multiplica o número de licenciados. Gente de outras áreas acaba sendo professor, virando professor de outra área. Aumenta enormemente o número de professores. E, claro, esses professores aí não estão bem formados. Bom, não tão bem formados, eles, nos cursos de formação deles, de licenciatura, eles tinham matemática tradicional, clássica. Até hoje a gente tem. Os cursos são cursos clássicos. Mas como não eram cursos muito profundos, eles não chegavam a entender bem o que era aquela matemática. Era um curso mais de aprender a fazer algumas fábulas, algumas coisas. E na hora de pegar a matemática moderna, bom, também eles não entendiam bem o que era aquilo. E daí foi feita matemática moderna com uma deviandade muito grande. Aí o pessoal começou a falar então, de conjuntos, em espaços vetoriais, nos cursos secundários. Um absurdo isso. Propriedade, me parece, não interessava muito bem ensinar o que era aritmética, mas tava, mais achava que o importante era aprender o que é comutativo, o que é distributivo, etc. Então, esse tipo de distorção é que foi uma das grandes defeitos. Né? Isso aconteceu também nos outros países. Né? Por isso que a CIUP, essa comissão que eu te falei, lá nos Estados Unidos, foi instituída para mostrar, dizer, bom, a formação do professor tem que ser feita de maneira mais moderna e controlar um pouco para que os alunos não cometam os excessos que eles estavam cometendo lá também. O movimento se perdeu muito, foi muito prejudicado por isso. Foi uma ideia de muito alto nível, uma reflexão muito profunda sobre os fundamentos da educação matemática, sem o pessoal estar preparado. A ideia não deveria, isso jamais deveria ter entrado como um movimento de massa. Podia ter ficado na reflexão de pequenos grupos e lá amadurecido, etc., até filtrar para a escola. O que aconteceria, digamos, em duas ou três, quatro gerações. Mas fizeram fazer isso numa geração. Então não deu certo. Os países que controlaram e não fizeram isso, o movimento deu mais certo, que é os países socialistas. Eles, ninguém entrou nessa. Apesar deles terem nos grupos pensantes deles, nas elites, eles estavam trabalhando sobre isso, refletindo, estudando essas coisas, etc. Mas nunca pensaram em levar tudo isso para a escola. Agora que eles estão colocando, mas depois de 20 ou 30 anos de experiência. Então a coisa está. Não tem as distorções que teve no caso da Europa ou dos Estados Unidos. Não.
E o senhor acha que essa massificação do movimento era uma proposta das pessoas que estavam organizando o GEM? Como é que isso aconteceu?
Era uma proposta, eu diria, talvez uma proposta ingênua, falta de experiência. Nós todos sabemos, o GEM foi fundado para dar curso para todo o Brasil, né? Todo mundo. Como esse curso está assim? Está todo lugar, tudo lugar. Então, o jeito é fazer isso. Eu acho que foi. A intenção foi boa. Como eu disse, a liderança do São Jorge foi muito forte, muito entusiasmo. Ele conseguiu suporte de televisão, jornais, ele conseguia tudo. E o movimento teve sucesso desse ponto de vista. Foi um momento muito sucesso, mas uma certa ingenuidade. Nossa, todos estavam envolvidos, achando que com isso a gente ia mudar a cabeça de professores. Não, nós mudamos, nós distorcemos as cabeças de professores. Mudamos, mas no sentido negativo. Quer dizer, o professor que tinha uma formação clássica aqui, poderia repetir e continuar ensinando aquilo muito bem. Não, ele foi quase que forçado pela onda a ensinar uma coisa diferente que ele não entendia. E daí deu todos os desastres que a gente sabe. Agora, analisando tudo isso, eu não acho que tenha sido um desastre tão grande. O problema não está muito no tipo de coisa que se ensina, quer dizer, assim, desde ensinar matemática moderna, se tivesse continuado a ensinar matemática, lá talvez o desastre seria o mesmo. Porque o desastre é muito mais de natureza social como um todo do que especificamente né, se mudou da raça para a moderna. Isso não tem muito a ver com a história.
O senhor colocaria o problema mais no processo de expansão da educação?
Processo de expansão educacional, uma expansão sem planejamento. E sem os meios para acompanhar a expansão. processo feito assim, na base da improvisação. Ah, precisamos de mais escola. Aumenta prédio, põe lá mais prédio, mais professores totais ali. Não houve todo o bom. Tem a ver com a estrutura de família, tem a ver com a estrutura de trabalho, tem a ver com um monte de coisa. Então houve uma expansão necessária, não estou dizendo que não deva haver, tem que haver, ainda nós temos que expandir ainda mais. Quer dizer, hoje o ministro do país declara que tem 6 milhões de crianças fora da escola. Um ministro declara que de 100 que entram na escola, só de